Quando você pensa em investimento, talvez você esteja pensando em grana que você vai colocar num determinado curso, determinada faculdade, um determinado investimento em educação. O que eu vou colocar aqui é um investimento de tempo. Falando do meu melhor investimento em tempo, eu acho que foi durante a escola. Sabe quando você tem trabalho para apresentar? E aí ninguém queria ir? Eu ia. Esse foi o meu melhor investimento em tempo, se eu for pensar e tentar dar um exemplificar. Porque como eu ia e fui 300 mil vezes porque ninguém queria ir, hoje eu sou muito mais confortável em fazer apresentações, estar aqui com vocês e fazer esse tipo de situação que muitas pessoas têm medo. Aliás, 98% das pessoas têm medo de fazer apresentações em público. Vocês até têm cursos muito bons sobre isso. Foi muito relacionado a eu investir meu tempo e aproveitar as oportunidades que eu tive para poder trabalhar isso.
Começa agora mais um episódio do Ou Vai ou Voa, o podcast da Escola Conquer, uma das escolas de negócios mais inovadoras e, na minha opinião, desejadas do país. O podcast é realizado com o apoio da Gás Conecta, plataforma de inovação da Gazeta do Povo, e apresentado pelos fundadores da Conquer. O trio de empreendedores é reconhecido no Brasil devido ao grande impacto da escola no mercado de trabalho e também o grande case de empreendedorismo que eles construíram em tão pouco tempo. Não é por acaso que já foram homenageados no Oscar do Empreendedorismo Brasileiro, o prêmio Empreendedor do ano pela Ernst & Young e também pela Forbes 30 Under 30. Por isso, eles apresentam o podcast e recebem por aqui os melhores profissionais do mercado. Os bate-papos vão decodificar como essa galera pensa e age, para que você possa aplicar esses aprendizados na sua vida profissional e voar na sua carreira. Então fique ligado, porque começa agora Ou Vai ou Voa!
E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Ou Vai Ou Voa da Escola Conquer. Meu nome é Endo Favarin, sou um dos cofundadores da Escola Conquer.
É isso aí, galera, bem-vindos ao podcast da Conquer. Meu nome é Sidney Júnior, também sou um dos cofundadores da Conquer, juntamente com o Endo. No episódio de hoje, convidamos um profissional especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Com anos de experiência em auditoria, hoje ele lidera a KPMG Business School, que oferece um portfólio extenso e variado de treinamentos focados na aplicação prática do conhecimento pelos seus colaboradores.
É isso aí, Rafael. Seja muito bem-vindo. Queria agradecer mais uma vez pela participação, por ter topado o nosso convite. A gente fica muito feliz e honrado com a tua presença por aqui.
Eu que agradeço a Conquer, Endel, Sidney, e vou te confessar que meu primeiro desafio é ter uma voz igual a de vocês, porque vocês parecem locutores de rádio aqui ouvindo.
Bom, antes da gente começar, Rafael, conta pra gente um pouquinho do teu dia a dia como sócio da KPMG Business
Eu tô
School.
curioso.
Exatamente, queria saber um pouquinho melhor o que você faz no teu dia a dia e também o que é a KPMG Business School.
Bom, eu acho que quando as pessoas pensam sócio, talvez elas imaginem um dia a dia bastante formal, mais burocrático, mas não é o meu, com certeza. Eu consigo me divertir muito com os nossos profissionais, com os clientes, com os fornecedores, também investindo muito em mim, com leituras, treinamentos. Eu sou um entusiasta de treinamento, então vivo fazendo os próprios treinamentos que a gente oferece. A gente tem um time de 30 pessoas, então eu estou sempre na interação com eles, sempre tentando sentar próximos, de todo mundo, não tem uma mesa específica para mim. Às vezes consigo ficar em casa. É interessante porque eu consigo focar um pouco nas tarefas, que eu preciso de algum tipo de concentração especial. E acho que o que eu faço mais é dar dicas para as pessoas que me procuram. E quando alguém me procura, pode ser das 10 horas da noite, mas pedindo uma dica de treinamento, como que eu faço determinado curso, para onde eu vou, eu acho que esse é um dos momentos que me dá felicidade ao longo do meu dia, da minha jornada.
Que legal, Rafael. E uma curiosidade, como é que foi essa transição, essa mudança de auditor para um profissional que trabalha na área de educação e treinamentos?
Foi a descoberta do meu propósito. Como auditor, eu adorava desenvolver as pessoas do time. Então, nas avaliações, eu era reconhecido por ter essa competência que eu gostava de fazer.
Que legal.
Então, até meus 35 anos, eu direcionava muito da minha energia para o conhecimento técnico, para ficar devorando certificações e para fazer os melhores trabalhos para os clientes possível. E aí, em determinado momento, a empresa decidiu que seria interessante a gente ter uma experiência tal qual a gente tem para clientes, para o público interno. E aí foi uma descoberta do meu propósito, porque eu consegui perceber que desenvolver as pessoas talvez fosse o que me desse o maior gás no dia a dia. A diferença do meu trabalho anterior como auditor e o trabalho atual é que eu não sei mais como o meu trabalho para, que acaba sendo um trabalho criativo. Então, como auditor, era muito simples. Eu começava o trabalho, estava com o cliente, fazia o relatório, fechava o note e o trabalho acabava ali. Só que eu acho que na minha função, na de vocês também, vocês percebem que o trabalho não cessa nunca. Alguém te manda uma pesquisa, alguém te manda um livro, alguém te manda um link. Tudo está relacionado ao que você faz. Então, aonde para? Aonde termina? Gosto muito desse desafio, mas às vezes eu quero parar, sabe? Simplesmente, poxa, deixa eu parar um pouco de trabalhar. Só que aí você não consegue mais definir o que é trabalho, o que é diversão, o que é um, o que é o outro. Então, acho que esse tem sido um desafio. Hein?
Justamente porque está vinculado ao teu propósito, né?
Exato.
O propósito está geralmente atrelado às nossas fortalezas, ao que a gente é bom, ao que a gente faz com excelência. O que a gente gosta de fazer, acho que é justamente aí que você encontrou o teu propósito aqui dentro da KPMG, né? Que é, você já tinha o gosto por desenvolver pessoas e hoje você assumiu uma área muito especial e fundamental dentro da KPMG Brasil, que é liderar a KPMG Business School, né? Então, acho super interessante a tua história, Rafael.
É isso. Eu acho que eu tento aliar essa questão do propósito que eu descobri com as próprias pessoas que eu trabalho. Então, no processo de feedback, eu sempre faço algumas perguntas chaves. O que te faz feliz? O que você quer fazer que te deixa feliz? Porque eu quero te colocar para fazer uma coisa que você vai ficar muito contente fazendo. E aí eu pergunto assim, como eu posso te ajudar para você chegar lá? É muito interessante o tipo de resposta que você ouve, as pessoas acabam se abrindo e aí você se coloca numa posição de fato ajudar a pessoa profissionalmente. Então eu tenho recebido bons insights disso. Naturalmente, eu também pergunto sobre o meu feedback, quando eu dou feedback. Então, esse processo tem sido muito rico para mim e para as próprias pessoas. Eu quero que elas descubram um propósito.
Muito legal isso que você falou, Rafael, com relação à felicidade. A gente teve também, num dos podcasts, a gente conversou com o Luciano Santos, que é diretor de vendas do Facebook. E ele já trabalhou no Google também. Ele estava contando para a gente que um momento ele estava aqui no Brasil abrindo... O Google estava começando a operação no Brasil e o Larry Page, que é um dos fundadores do Google, estava aqui. E disse que ele cruzou com o Larry num corredor e o Larry perguntou, ei, como é que você tá? E o Luciano começou a falar sobre projetos que ele estava envolvido. Ah, tô fazendo um novo projeto pro Google Analytics e tudo mais. E o Larry parou ele e falou, não quero saber isso, quero saber se você tá feliz no trabalho. E pro Luciano foi um susto isso, porque ele não esperava essa pergunta e depois ele ficou refletindo sobre a importância dessa pergunta e a importância desse componente no teu dia a dia do trabalho, né? Porque, cara, você tá feliz, você tá animado com as coisas que você tá fazendo, porque isso tem um poder de mudar teu resultado, teu empenho, teu engajamento fantástico, né? Você deve vivenciar isso muito.
Sim, não só do trabalho. Às vezes eu pergunto pro meu pai, você é feliz? Nossa, dá um... Ele não consegue lidar com essa pergunta. Assim, depois que eu...
Ele já simples tá... e tão complexo ao mesmo tempo, né?
Porque a geração dele... não estava preparada, ninguém fazia essa pergunta. Então, é por isso que meu pai não faz essa pergunta para mim, ou não fazia. Porque a ideia era você estar no emprego estável. Então, o que meu pai gostava de contar, poxa, meu filho está trabalhando, meu filho está ganhando tanto, meu filho foi promovido. Ninguém chega, meu filho está feliz. Né? Mas acho que a gente está tentando mudar esse discurso. Acho que o que a nova geração pede é isso.
Legal. Eu vou fazer uma provocação aqui agora, então, para a gente tentar entrar um pouco mais nesse assunto com relação à felicidade no trabalho. Mas eu imagino que, em alguns momentos, o desafio é você estar no trabalho e o trabalho, por si só, ele exige uma carga de desafio para que você esteja se desenvolvendo. E nem sempre você vai estar ali o mais animado, feliz e tudo mais. Como saber a dose certa da felicidade no trabalho, até onde ela é possível ou até onde ela é uma...
Utopia?
Utopia, perfeito.
Ou um mar de rosas.
Exatamente.
Um romance distante.
Quando você não está sabendo lidar com o desafio, você está achando que aquilo está te deixando infeliz. Enfim, acho que é uma boa discussão que a gente pode ter aqui agora.
Pode. Eu acho que, até fazendo um spoiler do que o Ender vai falar sobre a maior característica dos profissionais, que é a adaptabilidade, eu acho que é justamente assim. Se você admira uma pessoa que você trabalha, você consegue ver um direcionamento, você quer ajudar a pessoa. Isso pode te fazer feliz. Para mim, faz isso. Então, às vezes eu recebo uma task que eu acho, poxa, essa task aqui não faz tanto sentido. Mas aí eu penso no meu relacionamento que eu tenho com a pessoa, aonde ela quer chegar... que ela já me pediu coisas que eu achei que não era legal, mas depois foi. Então, é preciso dar um crédito. E esse crédito, você tem que ser muito rápido com ele. Então, é você pegar a tarefa, imaginar e tentar se divertir com ela. Nem todas são super divertidas e funny, não é uma utopia geral, mas acho que é isso. Se você pegar 10 e 7 forem super legais, tá ótimo, não é 10 de 10. Sim. Talvez essa é a expectativa que
aí
as pessoas...
Aí seria utopia, né?
Sim.
Perfeito, legal. Muito bom ponto. Fazer uma análise mais fria com relação ao teu dia a dia e conseguir ponderar isso para ver, poxa, se pelo menos a maioria te deixa contente, feliz, já é um bom sinal, né? Porque todas aí eu concordo, acho que seria uma utopia.
É, eu estava até lendo uma pesquisa sobre índice de felicidade no trabalho e ele é baixo, se a gente for ver.
Uhum.
Então, a gente está aqui discutindo essa questão, mas acho que isso está muito relacionado a esse ponto que a gente está falando, sobre a expectativa. Você é bombardeado em redes sociais, em literaturas, por todo mundo feliz, por todo mundo contente, por todo mundo se dando bem. Às vezes a pessoa tem milhões de seguidores no YouTube e você pensa, poxa, mas a pessoa ela não está dando tanto quanto eu, não está estudando tanto quanto eu, já tem todo o negócio. Então, assim... Você conseguir lidar com esse mundo cheio de expectativas e entender o mundo real,
uhum,
que não é esse, faz muita diferença para você como profissional.
Eu vou fazer uma analogia relativamente boa, mas acho que ela consegue traduzir um pouco do que a gente está dizendo. Você pegar para uma criança, ela vai falar o que, que ela faz feliz, ah, comer doce. Mas se você der doce para ela o dia inteiro, será que isso vai fazer bem para ela? Então, acho que tem muito disso com relação ao desenvolvimento o teu desenvolvimento profissional, né? Nem tudo aquilo que vai te fazer feliz momentaneamente é aquilo que vai te fazer melhor,
né,
com o passar do tempo. Então, tem que ponderar isso também, essa relação da felicidade com aquilo que vai te fazer melhor com o passar do tempo profissional. Uma pessoa mais capacitada para lidar com os desafios aí inerentes da vida.
É porque é natural, o que a gente sempre fala é que o crescimento ele não está na zona de conforto. O crescimento está no desconforto. Então é dolorido crescer, é dolorido, desafiador se encontrar um desafio. Não é um mar de rosas, não é só viver sorrindo, mas é isso que vai te fazer crescer, que vai te fazer chegar no próximo degrau. Então acho que faz parte do jogo essas dores, as dores do crescimento. E nesse mesmo sentido, que dica você daria, Rafael, aqui uma outra curiosidade, fazendo um gancho com o que o Sidney falou, para quem se sente um pouco perdido ou um pouco estagnado ou não desafiado na sua carreira?
Algo que eu estou fazendo aqui é um processo de mentoring com algumas pessoas. E tem funcionado. Porque o mentoring é você encontrar alguém que você entenda que possa te agregar. E nesse processo, você vai falar bastante coisa e o trabalho da pessoa é fazer perguntas, considerando aquilo que você está colocando ali. Então, uma pessoa mais experiente, que já conhece o ramo que você trabalha, ele pode te dar insights dos quais você pode utilizar e servir como guidance para você. Então, naturalmente, isso é um ponto, mas o ponto principal é a sua autodescoberta. Como ela acontece, poxa, aí é uma infinidade de opções. Eu acho que a gente tem, hoje, inúmeros cursos, né? A gente tem mindfulness, a gente tem outras opções para quem quer relaxar. Eventualmente, até a psicologia ajuda muito, né? Eu fiz terapia por muito tempo e como resultado do trabalho, não foi focado no trabalho, mas para eu me entender, eu como pessoa, como ser humano, aquilo que eu gosto, como me relaciono com as pessoas, o que eu estou fazendo, estou no lugar certo? Então, isso contribuiu muito para quem eu sou como hoje, né?
Maravilha, maravilha, Rafael. E com relação a, voltando, né, com relação à KPMG Business School, como é que vocês atuam para desenvolver e engajar os colaboradores de vocês?
Ainda, o engajamento é o que a gente foca todo dia, toda hora. A gente tem pessoas pensando nisso e a gente acha que o engajamento ele precisa ser muito relacionado ao fato da pessoa querer fazer aquele treinamento, querer estar naquele momento com aquele instrutor, com aquele conteúdo. Imagina a seguinte situação, você que está ouvindo aí a gente. Quando você escolhe um filme, você não olha para a capa, para o pôster, e aquele pôster te dá uma inspiração o suficiente para você se interessar e ir lá no cinema ou ver na sua casa? Se for um pôster fraco, vai ser mais difícil você ir. Você pode ser um cara bem interessado, poxa, que está lendo várias críticas de filme, você descobriu que o filme é bom, mas as maiores bilheterias trabalham muito com essa questão visual. Então, para a gente engajar as pessoas a estarem com a gente usa muito desse recurso, arte. Então, a gente quer engajar as pessoas estarem num ambiente com uma experiência de atendimento diferenciada, com naturalmente um curso que está planejado nos mínimos detalhes do minuto 1 ao minuto 100, que seria o último, com um instrutor que foi muito bem treinado. E o ponto sobre instrutor é interessante porque as pessoas imaginam que alguém que fez contabilidade durante 20 anos, todo dia a pessoa fez contabilidade. E aí no momento que essa pessoa vai dar uma aula, se espera uma excelente aula, mas o ponto que está sendo cobrado ali não é contabilidade necessariamente, é comunicação. Então, para que esse bom contador dê uma boa aula, ele precisa ser um bom comunicador. Então, acho que assim, esse é um principal desafio para o engajamento, porque se ele for só um bom técnico, a experiência que você vai ter no treinamento não vai ser legal.
E essa questão do engajamento, você acha que também... eu entendo que sim, você tem que gerar um ambiente que promova esse engajamento, mas esse engajamento também tem que ser provocado de alguma forma para o auto-engajamento também do colaborador, né? Vocês fazem isso de alguma forma?
A questão do auto-engajamento, a gente utiliza... A gente está testando, né? Porque isso é uma ciência também complexa. No marketing, existe o conceito de early adopters. Então, para qualquer produto, você tem os 20% de pessoas que vai consumir aquilo inicialmente, e aí isso vai virar uma onda, e aí as demais pessoas acabam, por referência, pelos comentários, porque a outra pessoa fez, fazendo também. Então, a gente está muito focado em todo mundo, começando pelos early adopters. Nesse caso, a gente testa os nossos produtos com eles, e quando a gente consegue uma boa aderência com esse grupo, eu sei que tem uma tendência de compartilhamento muito alta. Então, esse auto-engajamento, ele vem daí. É natural que as pessoas hoje elas são bombardeadas com N tipos de informações, elas têm muito trabalhos, então é uma coisa muito difícil, não é uma ciência exata, mas a gente tem pessoas todo dia pensando em ações de engajamento para que essas pessoas sejam ainda mais ativadas.
Perfeito, legal. Aproveitando que você trabalha bastante com o desenvolvimento de profissionais, né? Teu core é esse, o desenvolvimento dos profissionais. Quais você considera que são as principais habilidades para um profissional atualmente se destacar no mercado?
Pensando nesse profissional e também abrangendo todos os demais, o que se pede é um conhecimento sobre business, technology e design. Então, é o chamado BTD. No design, eu acrescentaria artes, tá? Então, para mim, um profissional completo é aquele que consegue, fazendo a tradução disso, né? E uma explicação adicional, aliar o negócio com a tecnologia e com o design. Porque, por exemplo, se um banco pedir para você criar uma agência, você pode pensar no melhor sistema de tecnologia possível. E tá ótimo. Só que essa solução, ela não vai funcionar sem experiência do usuário, sem o engajamento da pessoa que olha para a agência e tem vontade de entrar nela. Então, quem consegue navegar nesses três mundos consegue propor uma solução com uma tendência bem melhor de sucesso. Se a gente pensar em quem está focado em uma coisa só, é excelente, porque você pode ter um time com pessoas especializadas. Mas aí vira aquela questão do profissional. Muitas vezes a gente pensa no profissional de TI que pensa muito bem em TI, mas aí quando o usuário vai usar o sistema, é difícil, ele não se engaja, ele não sabe usar e cria, às vezes, uma solução que não serve para o negócio.
Perfeito. E às vezes não serve porque não pensou na jornada do usuário, né? Não pensou num cara que está de fora usando aquilo sem conhecer ele dentro, né? Porque ali, quando você está dentro... Por isso que é tão importante o conceito de MVP, né? De você levar ele o mais rápido possível para o teu potencial consumidor para ver como é que ele usa a tua plataforma, de repente, né? E daí você, com base nisso, ajusta. Porque a gente de dentro, quando está construindo alguma coisa, as coisas são óbvias. Mas o cara que nunca teve contato com aquilo, é a primeira vez que ele está tomando contato, talvez ele acredita que para passar para a direita ele tem que clicar na esquerda. Enfim, e é coisa que você só aprende quando você está validando com o teu consumidor, né?
Eu gostaria de voltar uma pergunta, Rafael. Inclusive, acho que vale a pena depois cortar e encaixar nela. Mas eu gostaria de voltar uma pergunta aqui, Rafael. Você acabou de comentar como vocês atuam para desenvolver e engajar os colaboradores internamente. Rafael, a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação que a KPMG Business School também atende o público externo. Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente como é que funciona essa frente de vocês, por favor?
Claro, e já até agradeço pelo momento jabá nosso,
por favor.
Meu aqui, da KBS. A KPMG, ela detém uma infinidade de conhecimento, muito. A gente não tem ativos físicos, né? A gente tem pessoas.
Então, essa... um número interessante, são 200 mil colaboradores no mundo, 4 mil colaboradores, sendo eles 4 mil colaboradores no Brasil. Então é muita gente boa transformando, impactando o mundo, né?
E aí você pensa o que todas essas pessoas estão pensando, estão contribuindo com o mercado e estão criando, né? Então a KPMG Business School, ela basicamente utiliza desse conhecimento muito vasto para propor soluções para o mercado em relação aos temas que são importantes para as organizações no dia de hoje. A gente tem, por exemplo, cursos sobre apuração de denúncias, certificação em compliance, investigações corporativas, auditoria interna. A gente tem um curso chamado Risk University que abrange toda uma função sobre governance, risk and compliance. E o sucesso dessa iniciativa está muito relacionado também ao que a gente faz internamente. Porque todo esse ponto que a gente estava discutindo sobre treinar os instrutores, criar um sistema de engajamento, pensar a aula do minuto 1 ao último, e promover essa experiência do ponto de vista visual, ela acaba encaixando muito bem com esse público. Então, a gente tem recebido ótimos feedbacks.
Fantástico. Você trabalha na área de treinamentos, desenvolvimento de pessoas. Quais desafios você acredita que são os maiores para quem trabalha nessa área?
Para mim, o maior é você conseguir traduzir a estratégia da empresa para as ações que você faz no dia a dia. Então, se você não está muito próximo da estratégia, e aí você precisa ficar próximo das pessoas que estão lá definindo essa estratégia, você acaba criando ações que podem até te levar para o passado ou que não vão ser efetivas para o futuro da organização. Pensando em estratégia, você precisa também entender sobre as pessoas, né? Porque pessoas são clientes, fornecedores, colegas, pessoas são tudo. E as pessoas da organização que estão na frente de trabalho, elas são imprescindíveis para o sucesso. Então, você precisa ter empatia, você precisa saber o que elas fazem. Então, eu gosto muito de quem teve a oportunidade de trabalhar no negócio, porque você consegue entender o que se passa, quais são as dores, como se faz uma proposta, qual que é a reação do cliente, o que acontece ali em campo. E aí, naturalmente, a sua oferta de soluções fica ainda mais rica.
E como desenvolver essa cultura de treinamento? Ou desenvolver esse conceito que está se falando tanto no mercado do lifelong learning?
Olha, aqui a gente tenta implementar um sistema completamente opcional para várias habilidades. É claro que muitas questões técnicas são requeridas, são mandatórias, então as pessoas, elas são treinadas dessa forma, até porque os trabalhos e reguladores exigem, mas todos os demais, pelos nossos testes, a gente tem percebido que quando as pessoas fazem algo que elas querem e não porque elas foram obrigadas, o engajamento e até o índice de faltas, ele é muito menor. Então, assim, em programas opcionais, o índice de faltas, ele chega a 5%. Então, isso está sendo incrível para a gente, porque acaba sendo uma economia de recursos e de trabalho nosso.
E, Rafael, vocês recebem muitos profissionais, né? Vocês têm um programa de trainees, um processo seletivo muito famoso, reconhecido pelo mercado, ele é muito buscado pelos novos talentos, né? Virou um sonho entrar na KPMG e fazer parte desse time. E, nesse sentido, eu tenho uma curiosidade. Tem uma pesquisa da Pew Research Center que apenas 16% das pessoas acreditam que um curso de 4 anos prepara os alunos para um trabalho de alto rendimento na economia moderna. E 54% acreditam que será essencial desenvolver novas habilidades ao longo de sua vida profissional. Queria saber tua opinião em relação a isso. Como é receber essa nova geração? Aliás, como é receber profissionais que não vêm preparados para o ensino tradicional para enfrentar os reais desafios do mercado?
Bom, fazer essa pergunta para mim me leva ao próprio processo de recrutamento que eu faço. Então, eu procuro não ver o currículo das pessoas. Porque quando você vê o currículo de alguém numa entrevista, você já começa a criar vários vieses. Poxa, a pessoa já trabalhou em 5 empresas. A pessoa ficou 1 ano, 6 meses, ou a pessoa ficou 10 anos na mesma empresa, então deve ser assim, deve ser assado, trabalhando numa empresa moderna, trabalhando numa empresa mais tradicional. Então, eu não vejo o currículo. Então, vou acabar não vendo se ela fez a faculdade de 4 anos que você falou. Eu procuro entender o mindset da pessoa. E para isso, eu pergunto, por exemplo, sobre inovação. Poxa, o que você pode me falar sobre inovação? E aí eu estou buscando entender como ela consome isso, né? Com quem ela fala, que conexão que ela faz, que evento que ela participa, onde ela foi, onde ela buscou. Porque esse ponto de conexão onde, e como você caminha para conectar várias coisas, poxa, para mim isso que interessa. Não que você se conectou com um curso específico, não que você se conectou 4 anos só. Pode ter sido isso, e esse é um capítulo importante. Mas você se conectou dessa forma, depois você fez isso, depois você foi ali, você fez esse curso, você conheceu tal pessoa. Essa história me encanta. Então, o ponto da faculdade ou de qualquer outro curso mais forte, como o MBA, para mim, ele tem que ser contado numa história mais ampla. É, a gente aqui, pelo menos na Business School, vê dessa forma e a gente está vendo que várias organizações estão seguindo nessa mesma linha.
Perfeito. Não é um diferencial, é algo a mais a formação tradicional, porque a gente está percebendo, né, que hoje, para um profissional se destacar ou se manter competitivo, ele tem que ter um desenvolvimento contínuo, né? Porque o mercado está muito agressivo, com muitas mudanças. Então, cabe ao profissional acompanhar essas mudanças, né? E não é à toa que tem aquela famosa frase do Alvin Toffler, que é um futurista americano, né? Que é um analfabeto do século XXI, não será aquele que não sabe ler e escrever, mas, acima de tudo, aquele que não sabe aprender a desaprender para então reaprender. É adaptabilidade. É resiliência, né?
E sobre os cursos de MBA, você até me lembrou de uma experiência minha. Eu fui fazer um MBA da FIA, de Big Data e Analytics. Eu fiquei 1 mês, mas foi uma experiência incrível. Eu não sou formado em ciência da computação. Todo mundo lá era. A linguagem deles era completamente diferente da minha. Então, por exemplo, eles chegavam em determinado momento e mostravam um livro do Shakespeare na tela de, sei lá, 200 páginas. E aí todo mundo era desafiado a fazer uma query para ver quantas vezes a palavra amor era citada no livro. As pessoas em 15 segundos faziam. Eu lá, apertando o botão, olhando para a cara do professor para ver se ele ia me dar alguma ajuda. Aí eu percebi, poxa, eu vou ficar aqui travado nesse curso durante 2 anos... quartas e sextas, das 7 às 10. Eu falei, eu peguei muito pesado. Eu poderia ter feito um curso menor. Mas ter participado desse ambiente foi sensacional para mim, porque até hoje, nesse 1 mês que eu fiquei lá, eu uso muitas das referências que eu aprendi. Então, o ponto desse curso foi fazer um curso para mim de MBA, ou seja qual for, tem que ser uma coisa completamente diferente da minha área. Porque quando você vai lá falar sobre a sua área, acaba sendo incremental. Poxa, aí você fica meio decepcionado, né? Pô, já vi essa matéria, eu aprendi uma coisinha ali e tal, uma coisinha ali. Agora, experimenta aí fazer um curso de design, se você trabalha com contabilidade. Vai ser tudo novo. Mas aí você trabalhar com esse desconforto. Eu consegui segurar 1 mês ali, mas poderia ter sido mais, né?
Mas isso que você falou com relação a um curso totalmente disruptivo tem tudo a ver também com aquela questão de inovação incremental e inovação disruptiva. A inovação incremental é justamente isso, você ir melhorando aquilo que você já faz. Mas a partir do momento que você vai em busca de um conhecimento que não tem nada a ver com a tua área, imagina a quantidade de ligações, sinapses, que você pode eventualmente fazer no teu cérebro diante de um novo problema. Vamos pegar, você mesmo citou o exemplo que hoje você usa esse conhecimento de analytics, de data science, numa área da KPMG Business School, desenvolvimento de pessoas, você usa isso de forma prática. Caramba, talvez você não tivesse visto esse conhecimento, muitas oportunidades que você criou, soluções que você apresentou poderiam não ter sido feitas, né? Então, eu acho muito legal realmente você recorrer a coisas que não estão no teu dia a dia, estão totalmente fora do teu escopo, para que você provoque teu cérebro a ver novas perspectivas, ver novos universos e com isso, quando você se deparar novamente com um problema, você consegue ver ele de forma diferente e implementar uma solução fora da caixa, que hoje é uma grande necessidade do mercado é ter profissionais que consigam pensar fora da caixa. Então, acho que uma estratégia prática para que você consiga implementar soluções fora da caixa é você também buscar conhecimentos que não estejam dentro da tua caixa mesmo, né? Achei muito legal essa ideia. Estou fazendo uma reflexão filosofada aqui sobre isso.
Super legal, sim, até porque isso que diferencia nós seres humanos de uma máquina, né? A máquina consegue deter um conhecimento específico e técnico muito maior que a gente, muito mais assertivo. Mas nós, humanos, a gente tem a capacidade de fazer conexões completamente desconexas, aparentemente desconectas, que fazem a pessoa ter uma visão do todo, ter uma visão muito mais completa de um produto ou serviço para um cliente, por exemplo. Então eu acho super interessante. Acho que isso diferencia o profissional e diferencia cada vez mais o humano em relação à máquina, né? Porque se fala muito por aí que as máquinas, os robôs vão substituir os humanos, né? Tem perspectivas, tem pesquisas extremamente agressivas. Eu li recentemente que, segundo uma pesquisa americana, 46% dos postos de trabalho serão automatizados até 2030. Então, são pesquisas extremamente alarmantes. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que ser humano vai ser cada vez mais importante. Ser humano, entender sobre pessoas. Aí que acho que entra muito o que a gente está conversando aqui. Essas habilidades que a gente está trazendo aqui para a mesa, soft skills, adaptabilidade, resiliência, trazer conexões. Eu acho que isso que vai diferenciar o profissional do futuro barra presente, né? Que já é uma real necessidade do mercado de trabalho. Né?
Sim, e só voando alto, uma curiosidade, saiu a lista dos melhores livros da The Economist esse final de semana. Eu sempre fico ansioso para ver essa lista. Aí tem um livro, no final do podcast eu posso pegar o nome do autor e o nome do livro exatamente, mas ele conta... O autor ele fez 100 anos este ano e ele escreve sobre o futuro planejado visto por ele, no qual ciborgues eles vão ter os humanos como pets. Porque basicamente o conhecimento que ele atribui aos ciborgues é tão elevado que eles veriam a raça humana como a gente hoje vê plantas. Em relação à capacidade de promover, de ser ágil. Então, assim, a gente está discutindo esse tipo de coisa, já tem gente pensando dessa forma, entendeu? Eu fiquei super curioso para ver esse livro, eu recebi a lista no domingo. Depois eu até posso compartilhar aí o nome, só pegar a informação ali no meu celular. Mas olha só a que ponto a gente chegou. É claro que tem essas previsões, né? Mas e a gente se diverte com elas, porque tem bastante gente falando como que vai ser o futuro, como que vai ser tal. O importante também é pensar no presente. E o presente é se reinvente, esteja conectando. Você vai perceber que você cada vez sabe menos. Muita gente fica, poxa, mas Piccolo, tenho até a síndrome do impostor, parece que eu não sei, eu estou ali. Mas isso é normal, cada vez mais a gente não sabe. E isso tem que estar ok. Se você achar que você sabe...
Aí você trava, você estagna.
Aí você chegou num ponto que a sua tendência é realmente sofrer e ser contestado, porque não existe mais isso.
E conecta com uma frase que a gente gosta, né, e admira do Steve Jobs, que é o stay foolish, stay hungry. É no sentido de se mantenha tolo, reconheça que você é tolo e se mantenha faminto por conhecimento, que a partir do momento que você acha que você sabe tudo, você cria um bloqueio, trava, não cresce. Né? Então, acho que esse ponto que você comentou, Rafael, é super importante a gente saber que... A gente pode até saber muito, mas é muito pouco perto do muito que a gente precisa desenvolver ainda. Né?
Citando então mais uma frase aqui, que eu gosto muito, né, do Henry Ford, que ele falou, todo mundo que para de aprender está ultrapassado. Seja você tenha 20 ou 80 anos. E todo mundo que continua aprendendo, continua jovem, né? Continua se reinventando. Então, esse processo de estar constantemente... como se reinventar? Acho que uma perspectiva prática disso é você estar constantemente aprendendo algo novo, buscando conhecimentos dentro da tua área, fora da tua área também. Então, acho que a base para essa reinvenção é o lifelong learning, o aprendizado contínuo.
Para mim, tudo isso é conexão. Não é necessariamente os cursos que você está fazendo, mas sim os lugares e as pessoas que você está frequentando e conhecendo. Para entender, quando eu mudei para essa área, 2 anos atrás, eu comecei, pô, aonde eu vou? Para aprender como conduzir da melhor forma possível uma universidade corporativa. E eu percebi que um dos melhores lugares para ir eram aqueles que não falavam exatamente sobre educação corporativa. Então, uma das melhores experiências que eu tive foi ir no South by South em Austin, que é o maior festival de inovação do mundo. É um festival no qual 400 mil pessoas vão para Austin. São mais de 15 dias de palestras. Vocês têm palestras assim, o dia inteiro. Tem tanta opção que você fica perdido. E lá você conhece tendências, você conhece soluções, pessoas que influenciaram a forma com a qual a gente conduz aqui. Não era uma coisa específica de treinamento.
Sim, que teoricamente não tem nada a ver com a área. Teoricamente.
Inclusive tem os três primeiros dias são sobre educação, que são bem legais. Eu vi as pessoas falando sobre realidade aumentada, sobre tendências, sensacional. Mas aonde eu peguei mais foi quando não se falava necessariamente. E aí você fazia as conexões, as sinapses, e aí promovia soluções que eu uso até hoje.
Eu gosto e chamo isso, essas diferentes referências de visão de outsider, né? Trazer experiências e know-how de áreas que teoricamente não tem nada a ver. E eu lembro que quando a gente iniciou a Conquer, e as primeiras vezes que a gente falava sobre a ideia da escola, muitas pessoas disseram, poxa, vocês... Não vai dar certo essa escola, vocês são três meninos que não entendem nada de educação, vocês nunca foram professores, vocês não entendem de metodologia de educação. A gente fica muito feliz e orgulhoso que depois de 3 anos, a Escola Conquer hoje é uma das principais escolas de negócios do país, mais respeitadas e desejadas, justamente porque a gente desenvolveu a escola sem a visão fechada, viciada no mercado tradicional. E a gente desenvolveu uma escola... para a realidade do mercado, uma escola para quem não gosta de escola, uma escola para quem quer realmente aprender um conteúdo de impacto e que traga mais resultados. E a gente teve. E disso a gente tem muito orgulho. A gente até recebeu um feedback de um cliente nosso, porque a gente atende tanto pessoa física como levando treinamentos corporativos. Rafael, você sabe muito bem que é um grande parceiro nosso da nossa área de treinamentos em compre. Mas a gente recebeu um feedback muito interessante que me marcou muito pessoalmente, da Vale. A Vale a gente atende no Brasil inteiro e tem um programa específico que é Train the Trainers, treinando os facilitadores. E eles contratam esse treinamento há décadas dentro da Vale para replicar com conteúdos técnicos, né, dos seus facilitadores que eles têm em todo o Brasil. E eles nos passaram feedback que foi o melhor treinamento, Train the Trainer, que eles contrataram até hoje, que a nossa metodologia era muito diferenciada. Isso com 1 ano e meio de escola a gente atendeu eles e recebeu esse feedback. Então isso enche a gente de orgulho. Eu acho que conecta muito bem com o ponto que você falou, porque era justamente por a gente não ter vindo do mercado educacional que a gente conseguiu criar algo completamente desconexo, aparentemente desconexo, e ter causado tanto impacto, ter virado uma referência em tão pouco tempo no Brasil na área de ensino e educação. Né?
Sem dúvida. Até passando a minha experiência com vocês, ela é muito positiva, porque a gente começou a inovar aqui criando transmissões ao vivo e outras questões tecnológicas, e quando a gente lida com vocês é fácil. Então tem que fazer uma transmissão e produzir um curso que vai ser feito ao vivo é uma metodologia diferente. Então, como vocês não estão indo pela linha do tradicional, então fica mais fácil criar. Então o processo acaba sendo ágil na forma de trabalhar, na forma de se relacionar. Então, muitas das coisas que eu estava comentando aqui sobre o pôster do cinema. Você vai ver o Instagram da Conquer no LinkedIn. É um negócio de cinema, entendeu? Vocês devem ter o quê? 30 designers, 20 designers. Gente muito boa. Inclusive, a gente está contratando, sempre está contratando designers. Amo designers. Mas é isso. Então, esse conceito de artes, eu acho que não existia na educação corporativa. Era uma coisa, você via um negócio, putz, é um treinamento de liderança. Aí estava escrito assim, liderança, venha.
Não, a gente fala, por que a educação tem que ser chata? Por que não pode ser legal?
Isso que a gente estava falando anteriormente ali sobre engajamento, dentro da nossa metodologia, a gente se preocupa muito com a questão do engajamento. A gente chama para nós a responsabilidade do engajamento dos alunos, seja um treinamento dentro de uma empresa, seja um atendimento dentro de nossas unidades ao redor do Brasil. Então a gente entende que essa é a preocupação é da escola. Então não é, claro, o aluno tem a sua parcela de responsabilidade no aprendizado, com certeza absoluta. Mas a gente também tem a responsabilidade de promover um ensino que o cara fique animado, que ele goste, que ele fale, poxa, é mais legal ir para aula do que fazer alguma outra coisa, sabe? Tão legal quanto assistir uma série no Netflix é assistir e adquirir e aprender algo novo. Então, eu acho que isso compõe muito a jornada do aprendizado, que a gente é algo que a gente enfatiza muito dentro da Conquer, que tem que sim ser levada a sério, e a gente traça ela nos mínimos detalhes para que o aprendizado seja prático, eficiente e legal. E aproveitando só a questão ali que você falou do visão de outsider, tem uma história da Disney que eu li recentemente, achei super legal, que tem alguns momentos que eles entram num bloqueio, estão produzindo algum filme, alguma mega produção, alguma super produção deles, eles entram num bloqueio criativo. Então, todas as pessoas que estão envolvidas ali naquele processo não conseguem encontrar uma solução, uma saída que eles falem, poxa, é isso que a gente quer transmitir, é ali que a gente quer chegar. Isso porque eles estão inseridos dentro do contexto e até certo ponto viciados dentro de das visões que já foram levantadas, propostas. O que eles fazem? Eles chamam alguém de fora.
Esse processo, o Cid compartilhou essa história comigo, achei bem interessante que esse processo eles chamam de spinning.
Exato. Né?
Que é pedalar e não sair do lugar.
Exato, eles entram no processo de spinning, ficam girando no mesmo lugar. E eles chamam alguém de fora, porque se alguém de fora é uma pessoa iluminada, mais inteligente, mais capaz. Não, é justamente porque essa pessoa está fora do processo. Então ela não está viciada. Então ela estando fora do processo, talvez ela consegue ver uma perspectiva, alguns pontos que as pessoas de dentro não conseguem. E às vezes ela vem e propõe uma solução, todo mundo fala, nossa, era tão óbvio. Mas era tão óbvio porque você não conseguia enxergar porque você estava inserido no processo.
E essa questão do processo criativo, tem um livro chamado Criatividade S.A. que fala sobre justamente o processo criativo na Pixar. E uma das ideias para mim que ficou do livro é o que eles chamam de banco de cérebros. Então, na construção de um filme, como Toy Story, por exemplo, o diretor ele tem total autonomia para decidir aquilo que vai ser feito do filme. Só que imagina a complexidade desse processo. O que ele pode fazer e faz lá é chamar o chamado banco de cérebro, que são pessoas que vão opinar das mais diversas formas e caberá a ele decidir aquilo que ele vai utilizar da consultoria e das dicas que ele está recebendo. Então esse é o banco de cérebros, para mim foi uma coisa que eu até procuro usar aqui nos projetos. Então vamos chamar as pessoas, você continua com total autonomia e assim a coisa continua ágil, mas você conta com uma variada gama de opções ali.
Bem legal.
Bem interessante. Não conhecia esse conceito, não. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Rafael. Sobre transformação digital e inovação, né? Tá se falando muito disso no mercado de trabalho. Todas as empresas estão querendo inovar, estão precisando inovar para se manter competitivas. Eu gostaria de saber um pouco do olhar da KPMG para essa frente de inovação e transformação digital. A KPMG é uma empresa extremamente consolidada e reconhecida a nível internacional. E eu gostaria de saber como é que vocês estão percebendo, como é que vocês estão enxergando essas mudanças e como é que vocês estão agindo frente a elas.
Aqui na KPMG Business School, a gente, para fomentar a transformação digital, que é um termo amplo no mercado. Você fala transformação digital e você pode pensar em N coisas. A gente traduziu isso no que é a transformação digital para a KPMG. É o digital visto pela KPMG, os pilares da transformação digital. E a gente, globalmente, criou um programa que aqui no Brasil a gente chama de Journey to Digital, do qual as pessoas elas têm acesso a experiências online, presenciais, das mais diferentes formas nos quais elas se conectam com esse conteúdo, que é, na realidade, um ecossistema. Então, essa jornada, que a gente acha que é o Journey to Digital, ela não acaba nunca, né? Talvez seja um momento que a gente não fale mais digital, porque a gente já chegou lá. Mas, nesse momento, o que a gente tem percebido é que com o sistema de gamificação, engajamento, as pessoas, e aí voltando no Early Adopters, estão adotando isso, estão começando a falar mais sobre, e a gente está despertando aquela faísca que no fundo faz com que a pessoa vá lá e faça, devore o final de semana dela num canal do YouTube aprendendo sobre Power BI. Que para a gente é Visualization Tools, que é uma das competências que a gente está buscando. Então, o nosso programa nada mais é do que uma mola propulsora para que a pessoa seja catapultada para onde ela quiser. E aí a gente oferece treinamentos desde o básico, intermediário, avançado, nas mais variadas competências digital. Mas focando também no humano, porque a parte humana ela é o essencial para o digital. Quer dizer, é o mindset, é o learning. Em termos de learning, se você pensar, poxa, o que é o básico, o que é o intermediário, o que é o avançado do learning? Para mim, o intermediário do learning é você ter a capacidade de influenciar ou conseguir compartilhar um conteúdo. Tá? Agora, o que é avançado? Para a gente é quando você tem a influência de fazer com que outras pessoas consigam fazer isso, sem que seja necessariamente você. Então, com esses conceitos, a gente consegue trabalhar essa parte digital, mas no fundo, é muito mais humano, é muito mais você, é muito mais seu mindset.
Show, Rafael. E com relação a desenvolvimento de pessoas, né, que é o grande foco da Business School, da KPMG Business School, como é que vocês desenvolvem treinamentos que atendem diferentes gerações, diferentes perfis ou diferentes áreas da KPMG, né?
Bom, o público da KPMG, a maioria, está entre 23 a 30 anos. E isso é interessante porque, se a gente pensar na nossa comunicação, ela era bastante voltada a um público mais sênior. E a gente mudou, a gente adapta a comunicação considerando até as faixas etárias. Só que quando a gente organiza os treinamentos, a gente acha que o clash de várias gerações, ele é interessante. Então, é legal ter uma pessoa bastante experiente com uma pessoa que está começando. É legal ter uma pessoa com uma visão diferente da sua para você sair daquela bolha. Porque a sua tendência é não sair da bolha, mas aqui na KPMG Business School você vai sair. E é isso que faz o curso ser legal.
E não é à toa que um dos pilares da cultura de inovação é você ser humilde. Humildade para aprender, para ouvir até de profissionais, pessoas que teoricamente não vão te trazer um conhecimento. É um pouco do que a gente falou da visão de outsider, né? Não é à toa que tem pessoas profissionais hoje que fazem uma mentoria reversa. CEOs fazendo mentorias com estagiários, trainees, assistentes. Porque eles têm uma outra visão de mundo que pode despertar uma nova visão que aquele profissional experiente jamais iria ter conversando com outro profissional experiente.
Sim. Eu até me lembro, eu estava finalizando um curso da Risk University. E aí, nesse curso, os alunos eles apresentavam um projeto final. E aí, tem uma banca avaliadora. E nessa banca avaliadora, tinham só homens. Ok. No feedback do curso, eu estava falando com todo mundo. A Vivi, ela falou: Piccolo, tem uma coisa para falar para você, tá? Olha, não quero ser chata, não. Mas por que só tem homem nessa banca? Na hora, eu fiquei... Você podia ter falado isso para mim num outro momento, né? Mas aquilo me deu uns 10 segundos e eu falei, realmente não pensei nisso. E aquela frase da Viviane mudou completamente minha concepção sobre a diversidade em quem eu chamava para participar de uma banca ou para qualquer coisa. Então, assim, ela estava certa. Tinham 3 pessoas, eu só chamei homens, eu tenho que chamar um time mais diverso para fazer uma avaliação mais justa. E essa diversidade é diversidade de pensamento, diversidade de raça, diversidade de todo tipo de questões e que a gente valoriza muito aqui na Business School. A gente tem um time muito diverso, porque se não tivesse, não seria possível atender o cliente e entender aquilo que ele pensa. Então, a gente preza muito, tem muito conteúdo aqui sobre isso. Eu sou uma pessoa bastante engajada nesses temas, adoro filmes, séries, o pessoal pede dicas, eu compartilho nos grupos de WhatsApp que a gente tem. Uma iniciativa legal aqui são os grupos de WhatsApp. A gente tem alguns grupos de compartilhamento de conteúdo e no Feriado da Consciência Negra a gente manda dicas de filmes, dicas de séries. E, poxa, a pessoa tem ali como comemorar com pelo menos uma contribuição minha em termos de, poxa, vi e achei legal.
Legal. E um das grandes bases da criatividade, e a criatividade não tem como não dizer que é uma das bases da inovação também, é a confluência de ideias, de pontos de vista, de perspectivas. E você falando essa questão aí, dessa provocação que você recebeu, poxa, não tem uma mulher ali na banca. É super interessante que justamente é assim que você consegue formar uma banca mais justa, né? Realmente é tendo essas confluências, posições e perspectivas das mais diversas bases, das mais diversas origens, que aí sim você consegue gerar tanto uma avaliação justa quanto um ambiente mais criativo e tanto um ambiente mais inovador também por consequência. Então, acho que essa questão dessa não diria nem polarização, mas diferentes backgrounds, diferentes perspectivas, é um ambiente fértil para a geração de novas ideias, novas inovações.
É muito mais rico, né? Senão fica muito quadrado.
Exatamente.
Fica muito quadrado. Previsível. Isso que eu acho que é interessante da cultura de inovação e da diversidade, da colaboração.
Promover isso, né?
Promover isso, exatamente.
Entender isso como um valor e agir ativamente sobre isso.
Sim. Legal. E você percebe isso numa proposta. Eu falei isso até no evento da Conquer. Quando eu recebo uma proposta para consultoria de treinamento, só tem pessoas brancas nas fotos, eu já nem leio. Porque eu falo assim, a pessoa não entendeu a mensagem. Não tem como oferecer soluções de cursos comportamentais sem considerar esse aspecto. Ou você incorpora, ou você não vai conseguir me convencer de que aquilo é uma oferta que está alinhada com a nossa estratégia. Porque a nossa estratégia é a diversidade de opiniões, de conceitos, porque isso é rico em termos de propostas, de soluções.
Tem no Vale do Silício, uma das... Dizem que atribui-se uma das regiões mais inovadoras do mundo, sem sombra de dúvidas, e atribui-se muito a isso, a questão da diversidade lá. Que você tem pessoas do mundo inteiro reunidas no mesmo local.
Imagina, 40% dos residentes do Vale do Silício não são americanos. Isso é bem interessante. São pessoas do mundo inteiro. Isso que torna um lugar tão rico em termos de a diversidade de experiências, de visões, de perfis, né?
Cultura, ideias, backgrounds, enfim, isso tudo compõe... Você coloca isso tudo num caldeirão, sai um caldo fantástico de novas ideias, novas soluções que podem ajudar a todo mundo, o mundo inteiro, enfim, a resolver os nossos problemas da humanidade, né?
Rafael, vou para a próxima pergunta. KPMG e a Conker já trabalham juntas há um bom tempo. Neste ano, a gente já realizou alguns treinamentos desde soft skills, liderança, programas de inovação e transformação digital. Eu gostaria de saber um pouquinho mais como é que você encara essa experiência, essa parceria e quais os efeitos que eles têm sobre os colaboradores e a KPMG como um todo.
Eu encaro de uma forma bastante positiva, porque vocês têm sido um benchmark em relação à utilização de tecnologias, o que para a gente é sensacional. Eu participei do webinar. E aí o webinar era bacana, porque era uma solução com três pessoas na tela, simples, a pessoa comentava, você conseguia passar o PPT.
Rafael, o webinar de qual curso você participou?
O webinar do RH Week.
Ah, do RH Week, de uma semana especial que a gente fez para RHs no Brasil, perfeito.
E aí você pega aquela experiência e aí você traduz aqui para comunicação corporativa, poxa, aquela solução tem um custo irrisório, né? Vamos fazer treinamento lá? Vão fazer outras mensagens lá? Então, assim, vocês conseguem ser um parceiro que promove esse tipo de conexão com o que é de novidade no mercado. Isso, para mim, é muito interessante quando eu aprendo com o fornecedor. Se eu não aprendesse com o fornecedor, seria uma relação totalmente injusta. Porque eu sei que a gente consegue promover muita coisa para eles, então eu espero uma troca. A troca com a Conker acontece. Então... Para mim, esse é o ponto de vista principal e aquilo que eu cheguei a mencionar da flexibilidade de conseguir, das mais diversas ofertas, conseguir se adaptar. Porque a gente aqui já testou chatbot, a gente tem games corporativos online, a gente tem podcast, a gente tem quase tudo como teste e como piloto. Então, que demais ter fornecedores que estão com a gente testando esse tipo de coisa.
Rafael, agora uma curiosidade. Warren Buffett, que é um dos maiores, ou se não o maior investidor do mundo, ele afirmou uma entrevista para Forbes, né, aqui eu abro aspas, que o melhor investimento que alguém pode fazer é em si mesmo. Eu gostaria de saber a tua opinião, se você concorda com ele e, por curiosidade, qual foi o melhor investimento que você já fez em si mesmo?
Olha, é difícil discordar dessa frase, né? Mas eu vou tentar puxar ela para termos não monetários. Porque quando você pensa em investimento, talvez você esteja pensando em grana que você vai colocar num determinado curso, determinada faculdade, um determinado investimento em educação. O que eu vou colocar aqui é um investimento de tempo. O quanto você pega do seu tempo para explorar outros tipos de habilidades. E aí, falando do meu melhor investimento em tempo, eu acho que foi durante a escola. Sabe quando você tem trabalho para apresentar? Uhum. E aí ninguém queria ir? Eu ia. Esse foi o meu melhor investimento em tempo, se eu for pensar e tentar exemplificar, porque como eu ia e fui 300 mil vezes porque ninguém queria ir, hoje eu sou muito mais confortável em fazer apresentações, estar aqui com vocês e fazer esse tipo de situação que muitas pessoas têm medo. Aliás, 98% das pessoas têm medo de fazer apresentações em público. Vocês até têm cursos muito bons sobre isso. Foi muito relacionado a eu investir meu tempo e aproveitar as oportunidades que eu tive para poder trabalhar isso. Então, que curso melhor que existe, que não é a prática do dia a dia, que te dá inúmeras oportunidades, que se você não conseguir traduzir, poxa, isso aqui é uma... vou lá, vou pegar essa oportunidade para mim, vou aproveitar. É diferente chegar o dia que vai aparecer o curso. O curso é sensacional, tá? A gente aqui tem curso chamado Disseminadores do Conhecimento, várias metodologias. Eu aprendo muito com os cursos, mas é um polimento. Eu acho que o dia a dia, aquilo que ele te oferece, é isso que vai te catapultar para você desenvolver aquela habilidade de forma exponencial.
E volto para aquilo que a gente falou no início. São os desafios, as dores que trazem o crescimento, né? Para mim teve uma mudança muito representativa como empreendedor. Acho que foi no segundo ano da Conquer que a gente está num crescimento muito acelerado. Hoje a gente faz parte de um grupo das empresas que mais crescem no país, enfim, com muitos desafios. Hoje já são 120 colaboradores em 2 anos que a gente atingiu esse número, né, de contratações. Desde que a gente contratou o primeiro colaborador há 2 anos, foram 120 contratações, 250 professores. E a gente vive enfrentando os desafios que a gente jamais imaginava que deveria enfrentar, né? Viver num ritmo de crescimento acelerado é um grande desafio. Na realidade de uma startup extremamente desafiadora, muita resiliência, muitos desafios que você jamais imaginaria que poderia enfrentar. E a partir do momento que você vira essa chave de passar a enfrentar o desafio como algo positivo, no começo, poxa, o copo meio vazio. A partir do momento que você vira a chave, opa, um copo meio cheio. É uma nova dificuldade, é um novo desafio, uma nova dor. E essa dor vai me fazer sair diferente, vai me trazer um upskill, né, uma nova habilidade. A partir do momento que você vira essa chave, assim como você falou, poxa, vou ter que apresentar em público. Não, poxa, que bom, porque eu vou sair diferente. É uma pecinha a mais no quebra-cabeça que vai me tornar um profissional ainda melhor. Acho que a partir do momento que você vira essa chave, eu acho que é uma grande alavancagem de crescimento. E eu recomendo para todo mundo, quando receber um novo desafio, um novo projeto, seja qual for a tua área de atuação, receba com um sorriso. Claro, com muito frio na barriga, faz parte, mas acho que esse frio na barriga é fundamental para a gente se manter desenvolvendo dentro das nossas profissões, né?
Especialmente se for um ambiente de teste, né? Universidade, escola, os treinamentos. Esse ambiente ainda você pode usufruir da sua liberdade criativa de uma forma ainda mais interessante, porque se você errar, o que vai acontecer? Ninguém vai morrer, o projeto não vai acontecer nada de diferente. Então use esses ambientes da forma mais apropriada possível, testando você, explorando outros limites.
Boa, vamos para o momento grande finale do nosso podcast, Sidney?
É o seguinte, eu faço uma pergunta e você responde com a primeira palavra, a primeira frase que vier à cabeça. Topa?
Topo. Vamos lá.
Então fechou. Vamos lá. Treinar pessoas é?
Minha paixão.
Um livro que todo profissional deveria ler?
Esse livro chama Digital Minimalism, da Cal Newport. Eu acho ele essencial e ele merece uma aspas maior, porque ele mostra como essa cultura do celular, como esse vício que a gente tem de consumir informação, de estar sempre com o celular, está tirando o nosso tempo disponível. Então, nesse livro, ela dá várias dicas práticas de como você pode take control, ou seja, tomar controle sobre o seu tempo e não ser objeto de consumo de empresas de mídia, de celular, que naturalmente querem o seu tempo. Então, você está ali numa batalha de tempo e você precisa tomar o controle. Esse livro, para mim, é essencial para que a gente consiga se libertar disso e usar isso de uma forma sábia.
Que legal. Uma pessoa que seja uma referência, uma inspiração para você?
Olha, eu vou dizer uma pessoa para parecer clichê, vou dizer duas. Mas são as pessoas com as quais eu lido aqui na KPMG, são a Luciene e o André Coutinho. Eles me inspiram porque eles estão próximos a mim, porque eu convivo com eles, eu conheço eles. Não é alguém que eu vi um vídeo no TED, não é alguém que eu li um livro, é alguém que eu vejo, que eu conheço as qualidades, que eu conheço os defeitos e que eu consigo conviver bem com eles.
Legal. A característica que não pode faltar em nenhum profissional hoje?
Eu acredito que seja essa busca incessante pelo conhecimento e ser um caçador de conteúdos. Nesse caçador, tem uma capacidade de curar muita coisa e transformar o complexo no simples. Então, eu admiro pessoas que conseguem traduzir de uma forma simplificada coisas muito complexas. E aí a gente está falando daquela habilidade de comunicação. Para mim, a habilidade de comunicação traduz muito isso que eu estou falando.
A habilidade do profissional do futuro é?
Comunicação.
E um LinkedIn para seguir?
Bom, eu tinha pensado no meu, né? Mas não sei.
Por favor,
se... Pode falar?
Pode, claro.
O meu é Rafael Piccolo, Piccolo com 2 Cs. Eu não sei se eu vou colocar um LinkedIn para seguir, Mas eu colocaria Instagram, porque como eu gosto de design e artes, eu sigo alguns museus, por exemplo. O MoMA, outros museus de arte moderna, links que compartilham imagens que eu gosto. Então, assim, eu consigo me alimentar de muitos perfis do LinkedIn. LinkedIn não, do Instagram, que tem esse perfil.
A questão com relação a que você falou da arte é muito bacana, porque um dos papéis da arte é, vou ser bem purista agora, é elevar o espírito, ou seja, promover uma inspiração. A partir do momento que você entende que todo touchpoint que você pode ter com colaborador, com possível cliente e tudo mais, é um ponto que você pode promover isso, acho que deve ser aproveitado. Né? Ainda mais para convidar para um treinamento, como você falou, que hoje tem essa preocupação, inclusive, com a forma, com a arte que você vai convidar, porque a arte é a inspiração. Né? Então, você já chega com o cara e fala, puta, eu quero participar desse treinamento. Né? Então, você já começa engajando ele ali.
Sidney, sabe o que eu descobri recentemente sobre artes que me fascinou? Tem uma série no Netflix chamada Abstract. E nessa série, você tem vários episódios com artistas. Tem um episódio com o designer, tem um episódio com a pessoa que desenvolve os carros automobilísticos da Ferrari, tem um episódio com um arquiteto e tem um episódio com uma profissional que é especialista em tipografia. Eu não sabia o que era tipografia, mas tipografia é a arte de você escolher a forma das letras, dos símbolos de escrita que você utiliza. E se você parar para pensar, dá uma andada na rua e ver quantas letras você vai ver escrita nos cartazes de publicidade e tudo isso. Isso é uma ferramenta muito poderosa de arte. Pode ser usada sem você pensar ou pode ser usada de forma pensada. Essas grandes empresas utilizam uma forma muito bem pensada. E aí eu comecei a entender mais sobre isso e conversar sobre o nosso designer, sobre tipografia. Eu falo, essa tipografia não faz sentido. Essa letra que você colocou aqui não combina com aquilo que está no começo. Essa mensagem não faz sentido. E aí você começa a descobrir um mundo que antes você era ignorante sobre. E falou, caramba, eu consumia tanta coisa que não era boa. E agora eu consigo ver. Aí, poxa, onde eu aprendi isso? Numa série do Netflix. Mas é esse o ponto da conexão. É onde está o mais inesperado que acaba acontecendo isso.
Fantástico, fantástico. Tem uma história do Steve Jobs, que ele fez um curso de caligrafia. Eu não sei bem por que ele fez esse curso, mas ele comenta, inclusive nessa palestra que ele dá em Stanford, que ele soltou a famosa Connecting the Dots, que esse curso de caligrafia que ele fez foi um dos grandes precursores da preocupação com o design, que ele sempre teve com a Apple, e acredito que com a própria tipografia utilizada nos computadores da Apple, que é reconhecidamente, a Apple, pelo seu design, é uma das grandes referências que a gente tem, a preocupação que eles têm com design first, praticamente. Então, é muito legal, porque ele fez um curso de caligrafia, né? Você falou tipografia, eu lembrei disso, fez um curso de caligrafia, caligrafia tem tudo a ver com tipografia, que inicialmente ele não via muito sentido, mas que depois foi uma das grandes razões pela qual ele despertou essa preocupação gigantesca com o design, né?
Rafael, a gente está chegando agora, infelizmente, no nosso momento final desse bate-papo. Mas antes, eu gostaria que você indicasse aquele livro que você comentou no início da nossa conversa, que você indicaria para o pessoal que está nos assistindo e vendo.
É, bem lembrado, Wendell. O livro chama The Coming Age of Hyperintelligence e é do James Lovelock, que é o cara que fez 100 anos esse ano e escreveu esse livro.
Perfeito. Anota aí, quem tiver curiosidade, pesquisa e adquira esse livro, que com certeza deve ser bem interessante. Mind-blowing também. Gostaria mais uma vez de agradecer a abertura, abrir a casa de vocês, abrir a casa da KPMG aqui em São Paulo para receber a gente. E também tua disponibilidade para esse bate-papo foi muito rico, não tenho dúvida que o pessoal deve ter curtido pra caramba todo esse conteúdo, esse conhecimento que a gente compartilhou nesse podcast. Também gostaria de levantar mais uma vez a bola, o pessoal que quer seguir o Rafael, é @RafaelPiccolo com 2 Cs, seja no LinkedIn ou outras redes sociais. E também convido todo mundo a seguir a Conquer nas redes sociais, @EscolaConquer, seja no Facebook, no Instagram e LinkedIn.
Outra coisa que eu achei interessante de vocês hoje aqui é essa bandeira. Quem está vendo o podcast não vai ver a bandeira, mas eu tô sentado aqui com uma bandeira preta, com o símbolo da Conker e duas espadas. Putz, o pessoal pensa coisa diferente. Agora eu vou ter uma bandeira da KBS aqui, não sei se vai ter as espadas. Vai chegar nesse nível.
É uma bandeira pirata aqui.
Mas é, tá vendo? Essa é uma experiência bacana, mais uma que eu tenho com vocês.
É isso aí, Rafael. Mais uma vez, muito obrigado. E a palavra está contigo para a gente finalizar o nosso podcast.
Ó, eu que agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham curtido, que seja útil para vocês. É, qualquer coisa é só mandar uma mensagem para mim no LinkedIn, eu estou à disposição e gosto muito de ajudar.
Maravilha, e conte com a gente sempre. É um orgulho e um prazer enorme ter vocês como parceiro. Valeu, Sidney, valeu, Rafael. Um grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo.
Beijo a todos.
Valeu!
Você ouviu Ou Vai Ou Voa, o podcast da Conker, a escola de negócios mais inovadora do Brasil. Apoio Gás Conecta, a plataforma de inovação da Gazeta do Povo.